A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras, campeão! Gol! Marcelinho e Marcos, partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou! Ele mandou animal no drible! Animal, animal, animal!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa agora a edição 121 do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. Nessa quinta-feira a gente vai falar da primeira final da Recopa e da grande final da Supercopa do Brasil neste domingo contra o Flamengo lá em Brasília. E para isso eu tô aqui com o Felipe Zito e o Thiago Ferri, setoristas do Palmeiras, e hoje temos um convidado especial também, tá aqui com a gente o Paulo Marangoni, dono da página Verdão Info lá no Instagram. Paulo é jornalista de São Paulo. Eu já te começo dando as boas-vindas, Paulo, e já te pergunto também o que você achou desse jogo contra o Defensa e Justiça, se tá bom, se podia ter sido um pouquinho melhor. Bem-vindo ao GE Palmeiras, Paulo.
Obrigado vocês pelo convite, né? Fiquei feliz demais em poder participar. GE é um site que eu acesso desde que eu me conheço por gente, né? Então, tá participando hoje é muito legal. E sobre o jogo, né? Eu acho que dividiu opiniões de muitos torcedores do Palmeiras, pelo que eu acompanho nas redes, né? Tem muita gente achando que tinha que ter jogado melhor, né? E realmente não foi um excelente jogo do Palmeiras, mas o resultado veio, né? E foi um resultado importantíssimo fora de casa. E a gente tem que levar em consideração muitas coisas também, né? Primeiro jogo praticamente oficial da temporada, com todo mundo junto. Primeiro jogo do Abel, depois que ele voltou. E, enfim, acho que dá para dizer que foi o primeiro jogo oficial praticamente da temporada, né? Todo mundo junto ali. E pouco tempo treinamento, desfalques, Luiz Adriano, Miguel. Então eu acho que, devido às circunstâncias, eu acho que tá legal, eu acho que o time ainda vai evoluir, tem um jogo bem difícil contra o Flamengo domingo, né, acho que é um grande teste para esse início de temporada, e depois, semana que vem, é só consolidar, não em casa, né, mas em Brasília, aqui no Brasil, né, jogando contra o Defensa novamente para levantar mais um caneco e, assim, devido às circunstâncias, eu acho que o resultado foi bom, né, e ao longo da temporada, não agora no começo, mas ao longo da temporada, eu acho que o Palmeiras tem tudo para melhorar ainda mais.
Show, concordo. E, Paulo, de onde que surgiu essa ideia de criar a sua página, o Verdão Info? Quando que você criou ela?
Foi no finalzinho de 2014, eu sempre falo que foi no final de 2014, né? Foi no dia 29 de dezembro, então foi praticamente 2015 aí, né? Eu dei o primeiro passo e eu costumo falar também que eu dei muita sorte, né? Porque foi uma transição, né? 2014 foi um ano bem ruim para o palmeirense, né? Ano do centenário, e quase que cai para a segunda divisão, salvou na última rodada. E depois disso, de 2015 para frente, foi só alegria praticamente, né, principalmente nesse ano de transição, por quê? Porque mudou muita coisa, né, o Allianz Parque já tinha tido dois jogos ali, mas uma sequência de jogos foi de 2015 para frente, 2015 no comecinho apareceu, por exemplo, o Gabriel Jesus, apareceram contratações importantes, caso do Zé Roberto, do Dudu, chegada da Crefisa, chegada do Matos, e aí tinha muito assunto, né, vocês que compram o Palmeiras há muito tempo sabem que cada dia tinha uma contratação diferente, né. Então, tinha muito assunto e eu pude... Tive a ideia, eu sempre fui assíduo no Instagram, mas sempre usando o perfil pessoal. Comecei a ver que tinha muita gente ingressando nessa ideia de páginas, de clubes, né? E surgiu na minha cabeça aquele estalo, falei, poxa, eu acho que eu consigo fazer parecido, né? E tô aqui até hoje, tem muita gente que desiste no meio do caminho, o pessoal pergunta como que cresce tão rápido. Não foi rápido, né? Quase 6 anos de estrada. É por isso que cresce, porque eu não desisto e estamos sempre lá, batendo papo com a galera, informando, enfim.
Ah, legal demais. Felipe Zito, bem-vindo. Que saudade que eu estou de você, depois das minhas férias.
Verdade.
Voltando a falar aqui. O Paulo acho que cansou do GE ali em 2014, dessa imprensa, ele resolveu criar uma página só dele, né, Zito? É tipo o Joguei na CEP da outra semana, né?
Nossa, é verdade, ali que temporada maluca que foi 2014, o Paulo estava falando do começo de 2015, eu lembro que eu trabalhava já, né, e o Thiago Ferreira era meu concorrente nessa época, e eu lembro que na redação entre 400 contratações. Eu lembro que eu voltei no tempo de escola e eu perguntei pro meu chefe, posso ir no banheiro um segundo? Porque não tinha tempo para fazer nada. E nessa ida ao banheiro, o Thiago publicou que o Palmeiras tinha interesse, estava contratando o Rieder Matos.
Rieder Matos.
Craque do Bari,
nem para ir no banheiro.
Do Udinese, não lembro que time ele estava, mas foi uma temporada muito maluca, mas... É como vocês falaram, né? Foi um recomeço do Palmeiras ali. O Palmeiras meio que se reencontrou, deixou para trás todas aquelas frustrações, dos times bem ruins e começou a trilhar ali o caminho que hoje é de sucesso, né?
De fato foi um hype bem grande, né? Essa é a palavra. Thiago Ferri, bem-vindo. Vamos falar agora, voltar, né, a falar do primeiro jogo da Recopa. Estava lendo sua análise dessa partida aqui. Dá para concluir que o principal problema do jogo dessa quarta, talvez tenha sido o físico, né, Thiago? Bem-vindo.
Fala, Henrique, Zito, Paulo, pessoal que acompanha o podcast. Eu entendo que sim, cara. Por essa questão que você já falou, né, que o Paulo também falou, é a estreia, né, da temporada, né? Palmeiras, primeiro jogo, de fato, assim, da equipe titular. Querendo ou não, atrapalha um pouco também o fato de que, além do pessoal voltando de recesso, teve aquela dúvida sobre o Campeonato Paulista, parou, vai voltar, não vai voltar, enfim. O Palmeiras tinha desenhado ali uma programação, né, além do recesso, dar ritmo para aqueles que ficassem na academia, dar ritmo a partir do Campeonato Paulista. Não deu certo por conta do agravamento da pandemia aqui em São Paulo, né, no Brasil como um todo. Então, eu acho que de fato, o Palmeiras sentiu, né? Aquele jogo que a gente costumava ver ali no finzinho de janeiro, depois da copinha ali, a estreia, que você fala, putz, o time tá meio amarrado. Foi o que a gente viu, é que agora a diferença é que é um jogo internacional, uma decisão já, né? O Palmeiras já disputando um título e tendo um jogo super importante agora no fim de semana, né, contra o Flamengo. O Flamengo também tá nesse processo de recomeço de temporada, mas vem de algumas partidas já com um pouco mais de ritmo no Campeonato Carioca. Então, é uma coisa que o Palmeiras vai ganhar com o tempo, mas de fato, a postura, assim, espera-se, né, que o Palmeiras consiga ter uma postura um pouco mais intensa, uma parte física, assim, mais um time mais inteiro, não digo descansado, né, mas achei um pouco fora de ritmo. Acho que essa é a principal mudança que vai precisar acontecer para o fim de semana.
Certo. O Zito, você acha que é um pouco pesado, talvez, criticar o Palmeiras pela atuação nesse jogo? Eu tava vendo muitos programas esportivos aqui, né?
Tem
algumas críticas. Você acha pesado?
Não, vamos separar um pouco. Eu sou defensor do futebol de resultado, eu sempre falei isso. As pessoas até cornetavam porque a gente defendia o time do Vanderlei Luxemburgo e foi campeão paulista, porque deu resultado. Então, eu gosto de futebol de resultado. Então, acho que dá para separar em duas partes. O Palmeiras foi jogar na Argentina, um jogo de competição internacional, fora de casa, final, e ganhou. Então, vamos separar por aí. Ótimo resultado. O Palmeiras foi lá, ganhou o jogo, abriu vantagem numa final de competição internacional. Ok, mas o desempenho não foi bom. O Palmeiras apresentou muitos problemas e ali não tem como você não fazer uma comparação com o jogo de domingo, que a gente vai falar um pouco mais para frente, porque se o Palmeiras tiver a velocidade que ele teve de marcação no primeiro tempo contra o Flamengo, o Palmeiras vai ter muita dificuldade, porque o Palmeiras quase não saía do campo de defesa, muitos erros na saída de bola, tentando muita ligação direta e um time muito, muito lento, correndo atrás, principalmente, deu muito espaço por defesa e justiça. Então, se a gente pegar como base essa atuação de quarta-feira para o jogo de domingo, é preocupante, sim. Eu acho que é natural, o Palmeiras vai evoluir, tá voltando agora com os titulares, é um curto tempo de preparação por opção do Palmeiras, esse curto tempo de preparação, vale lembrar, porque o Palmeiras decidiu dar férias para os jogadores, dividiu o elenco, fez a sua programação, então esse curto espaço de preparação é por opção do Palmeiras também, mas acho que a tendência é evoluir, sim, acho que tem que ser levado em consideração de ter sido o primeiro jogo. O Felipe Melo era um jogador que estava voltando ainda de lesão, o Zé Rafael a mesma coisa, e para mim esses dois foram os principais problemas do Palmeiras no primeiro tempo. Quando o Abel coloca o Danilo e o Patrick, já dá uma outra cara para o time mais forte fisicamente, ali já deu uma acertada. Então, acho que o Palmeiras vai se encaixando aos poucos na temporada, mas fico alerta para o jogo de domingo.
Você deu um bom gancho falando da lentidão, fiz uma pergunta para o Paulo. Paulo, quando você viu a escalação de ontem, sem os miúdos do Abel, né, Danilo, Patrick, Deu aquele certo medinho, assim, ou você fala, confio em Abel, vai ser um time mais lento, vai dar certo, ou você prefere um meio-campo mais rápido, mais jovem?
Olha, eu prefiro um meio-campo mais jovem, mas eu confiei, sim, na escalação, pelo motivo de que essa tinha sido a escalação, se eu não me engano, esse meio-campo jogou contra o Grêmio na final da Copa do Brasil, né? E o Felipe Melo jogou muito bem, então
exato.
O Zé Rafael também. Zé Rafael não comprometeu, formaram uma boa dupla de volantes contra o Grêmio. Então eu não fiquei assustado não, pelo contrário, achei que ia render. Só que a característica do time do Defensa é diferente, né, da equipe do Grêmio, ainda mais jogando na Argentina, né, um estádio diferente ali. Eu acho que não encaixou por conta disso, e aí depois das mudanças, sim, Palmeiras passou a jogar bem melhor com os volantes mais jovens, né? E talvez isso seja a tendência para os próximos jogos, né? O Abel pensar com mais carinho, né? Com seus miúdos ali no meio e tentar alguma coisa de diferente. Eu também não gosto muito, por exemplo, quando ele faz quando ele entra com os dois laterais como pontas, né? Sim. E aí surgem até especulações nas redes sociais de que ele está fazendo isso para mostrar para a diretoria de que, ó, eu estou precisando colocar lateral como ponta, eu preciso de reforços, né? Não sei se procede ou não, mas... Enfim, o Wesley não entrou ontem, também não entendi o motivo, provavelmente não está 100%, mas é um jogador que certamente quando tiver vai ser titular, pelo menos para mim. E, enfim, acho que daqui para frente ele vai pensar com mais carinho, sim, numa possibilidade de iniciar com pelo menos um dos garotos, né? E também esse garoto que pode jogar no meio também pode ser o Gabriel Menino, que não estava à disposição também, né?
Isso que você falou dos laterais na ponta, um torcedor mandou uma pergunta aqui, que na hora que a gente for falar de reforços, o Zito responde. Falando mais individualmente agora, acho que talvez os dois destaques individuais da partida, por terem feito os gols, né? Rony e Scarpa. Peguei essas informações lá no Verdão Info, inclusive. Primeira Opa. É de que o Scarpa é o jogador com mais participações nos gols em 2021. Em 7, são 2 gols e 5 assistências. O William vem logo atrás com 1 gol e 5 assistências. E a segunda é do Rony, que é o Mr. Competição Internacional do Palmeiras. Ele tem 14 jogos, 6 gols, 8 assistências, 75 minutos para participar de um gol, 20 passes decisivos, 22 chutes, 64% na pontaria. São números impressionantes do Rony e até do Scarpa também, né? Porque o Scarpa é aquele cara que parece que não tá lá, mas sempre tá lá. Tá aí, 7 participações nos gols de 2021. Impressionante, Zito, o Rony é o Mr. Competição Internacional do Palmeiras, o cara brilha, né?
É impressionante, porque assim, ele teve um começo de Palmeiras muito difícil e ele se encontrou na Libertadores, foi importantíssimo para a conquista e quase sempre não, mas muitas vezes jogando como ele jogou ontem como referência, né? Como camisa 9 ali, meio, uhum. Não camisa 9 original, mas tentando fazer ali a função, e ele é um cara que se dedica muito. Ele às vezes você pode questionar uma tomada de decisão errada, até a parte técnica, mas ele tem velocidade e ele não desiste da jogada, ele se dedica bastante. E a jogada do primeiro gol foi muito disso, né? O William faz um ótimo passe por cima da zaga, ele divide ali com o marcador e antes da chegada do goleiro toca por cima. Então é um jogador que merece sim elogios, merece destaque. E eu faço um acréscimo aí, acho que o Everton, antes da partida, ele deu uma entrevista para o pessoal da Comebol, divulgaram nas redes sociais, ele falou um pouco da trajetória dele no Palmeiras, não lembro a frase exata, mas ele fala que no Palmeiras ele aprendeu que não precisa fazer muitas defesas, ele precisa pegar a bola do jogo, que um time grande como o Palmeiras necessita disso, é o que o goleiro precisa fazer. E mais uma vez ele pegou a bola do jogo, porque se o Defesa e Justiça abre o placar ali naquele começo de partida, era outra partida. Sim. O Palmeiras, com toda a tua, com toda a ausência de velocidade, teria uma dificuldade enorme para ir para cima do jogo, e talvez até abrindo mais espaço, daria mais espaços ainda para o time da Argentina. Então ele mais uma vez foi muito importante, fez uma ótima defesa na primeira bola do jogo praticamente, então que vale esse destaque para ele também.
E mais, Thiagão, Gustavo Scarpa, gostamos dele? Pelos números, parece aquele jogador que participa sempre do jogo, né? Mas às vezes a gente fica procurando Scarpa em campo. Gostamos ou não?
Não, gostamos. Eu acho o Scarpa um bom jogador. Ele até falou que nessa temporada agora, está começando em 2021, depois de uma conversa com o Abel, ficou definido de que ele vai jogar mais vezes como meia, né? Porque o Scarpa é aquela coisa, ninguém definiu ainda a posição dele no Palmeiras, né? Eu lembro, logo quando ele chegou, o Roger falava, ele não é um meia centralizado, ele tem que jogar aberto pelo lado direito. Com o Abel, ele jogou muitas vezes como ponta esquerda e como lateral esquerdo quando precisou, quando vinha, estava fora. E aí, até por isso, ele falou, ó, acho que no Palmeiras eu joguei pouco como eu gosto, centralizado ali, caindo um pouco pelo lado direito, mas não como um ponta direita. Então, ele vai ter mais essa chance. Achei que ele entrou bem ontem no jogo, deu uma melhorada, o Veiga não fez uma boa partida. É, mas, é de fato, o Scarpa, eu acho que, claro, cada um na sua responsabilidade, mas eu quero dizer assim, o Scarpa, acho que tem um pouco do problema do Lucas Lima, que é aquele cara que você fala assim, putz, fez um jogo bom, agora vai, não vai. E aí, ó, o Scarpa, pô, gol de falta, foi bem, e não vai. Acho que até o Scarpa é mais participativo do que o Lucas Lima quando tem esses brilhos, né? Porque o Lucas não é um cara de fazer muitos gols, ele constrói ali um pouco o jogo. O Scarpa é mais definidor, né? Tanto com assistência quanto com gols. Mas eu acho que agora estou curioso para ver como é que vai ser, se ele de fato vai disputar mais a posição ali com o Veiga. E é um jogador que, acho que até agora, ainda não jogou tudo que pode jogar no Palmeiras, porque ele é um cara talentoso, né?
É, Paulo também espera mais do Scarpa. É legal ver um gol bonitão de falta que nem esse, né?
É, inclusive ele fez um também recentemente, né? Eu não vou lembrar contra quem, mas ele fez um gol de falta agora recente também. Contra o Fortaleza, exatamente. É. É, então são dois gols de falta em curto espaço de tempo. A gente não está tão acostumado com isso no Palmeiras e no futebol brasileiro também, né? Mas eu acho que o Scarpa deve ganhar, sim, um espaço a mais nesse ano. É um jogador que, como você citou aí os dados, né? São 7 participações já desde janeiro. É um número alto, é o líder do Palmeiras. E o William, que está logo abaixo dele, também é um jogador assim, né? Parece que ele tá sempre lá, né? A torcida parece que às vezes critica, às vezes, aquela coisa do William também, de não ter tanto aquela questão do marketing, tá? Mas ele tá sempre participando do jogo, tá sempre sendo escalado, quase sempre é o jogador que mais atua na temporada. É. Scarpa também, né? Então são jogadores que, até por isso tem números bons, mas precisam ser mais, assim, frequentes, né? Na questão de assistência, de gols e tal. Não... sei lá, espera um pouquinho, alguns jogos em branco, depois aparece de novo. É o caso que o Ferri falou do Lucas Lima, né? É um jogo bom, aí nesse jogo bom ele vai lá, faz 2 gols, dá uma assistência, aí depois fica 3 sem jogar nada. Eu acho que o Scarpa pode ter mais sequência assim nesse ano por conta dessas boas atuações, é um cobrador de falta, né? Se a gente parar para pensar, não temos um cobrador tão bom quanto ele no atual elenco. Então, por conta disso, ele pode ganhar oportunidades. Mas no meio, né? Para mim, eu acho que ele rende mais no meio. Até porque na lateral esquerda já temos aí o Victor Luiz agora como a opção para a reserva do Vinha, né? Então, acho que ele... E além do Lucas Esteves também.
É isso. É, falando de reforços agora, porque o Abel Ferreira falou bastante de reforço ontem. Paulo, se você fosse ali Anderson Barros, você acredita que o Palmeiras precisa de reforços? É uma coisa urgente ali, precisa de um cara para fazer sombra para o Luiz Adriano. Quais posições você acha que é mais carente no Palmeiras?
Ah, precisa, né? Sem dúvida precisa, sim. E isso não sou eu que estou falando, nem vocês se falarem daqui a pouco, mas assim, o próprio Abel na coletiva, né? Ele não chegou a falar claramente, mas ele deu toda a ideia de que ele quer, sim, reforços, porque o elenco não é tão grande. Claro que se a gente pegar a molecada da base, incluir no elenco, o elenco vai ficar grande, mas faltam jogadores assim para chegar e jogar, né? Ou pelo menos ser uma opção forte para o segundo tempo. Temos desfalques, temos uma temporada que promete ser longa na questão do calendário, até mais sofrida do que a última, porque a gente sabe que o Campeonato Paulista pode ter jogos de um dia, depois folga um, já joga no próximo, né? Um jogo a cada 2 dias, pode acontecer. Aí você tem Copa América no meio do ano. O Palmeiras deve perder aí o Everton, o Menino, o Vinha, o Gomes. Então, quer dizer, vai ser difícil, vai ser complicado esse ano. E exatamente por conta disso, precisa sim de reforços, né? Foram especulados vários, chegou só um, que foi o Danilo Barbosa. E precisamos sim de um centroavante para fazer sombra ao Luiz Adriano. E até para tentar brigar por posição, quem sabe, sim, né? Não chegar um atacante, um 9, né? Difícil. O Abel fala muito também de um ponta, né, que joga pela esquerda, talvez por conta disso, das tratativas pelo Ademir, mas acho que são 2 jogadores, um ponta e um centroavante para mim.
Boa, falando dessa ponta, um torcedor aqui, o @RSF1994, falou aquilo lá de usar o Lucas Esteves na ponta. O Abel usar o Esteves na ponta é uma prova para a diretoria de que o time precisa contratar um jogador naquela posição? Zito, Ferri, quem que responde?
Cara, eu não sei se é intencional isso, mas mostra a carência que ele identifica no time, né? Eu não acredito que seja intencional, de verdade, mas não é informação, é minha opinião, é sensação, porque ele gosta de dar umas inovadas ali, né? Uhum. Ele coloca ali alguns jogadores em posições diferentes, tanto o Scarpa na lateral esquerda, o Esteves na frente, o Mike do lado direito, o Gabriel Menino já jogou de ponta, e na época que jogava com o Luxemburgo de ponta era um absurdo, depois quando jogou com o Abel era uma inovação. Então, assim, eu não vejo como uma necessidade, mas mostra que o Palmeiras precisa, sim, até porque o Lucas Esteves não funciona nessa função. Eu acho que não se justifica apostar tanto quanto ele tem recebido oportunidades ali no meio para frente. Acho que ele é um jogador lateral, o Paulo até pode falar melhor sobre ele na base, ele foi destaque do time sub-20, ele aparecia constantemente no setor ofensivo, fazia gols importantes, lembro acho que até de um gol numa final contra o Corinthians, mas eu acho que ele é lateral, ele não é ponta. No Palmeiras, no time profissional, ele não funcionou, nem mesmo de lateral ainda, né? Então, mas não vejo essa, não vejo uma, algo para escancarar essa necessidade, porque assim, ele tinha a opção do Wesley no banco de reservas, ele poderia ter colocado o Wesley. Então, para o jogo de ontem, analisando a partida na Argentina, ele tinha uma opção de lado de campo que ele poderia jogar. E acho que, não sei se por questão física, por alguma característica do jogo, enfim, ele não quis colocar o Wesley em campo. Mas, assim, o Palmeiras precisa, assim, de reforços para o ataque. E tem uma coisa, né? O treinador, quando cobra reforços, acho que ele tá tentando montar o grupo dele finalmente, né? Porque na temporada passada ele apenas herdou o time que já tinha sido.
Sim, sim.
E tava trabalhando com o Vanderlei e com o Andrei. Então agora ele quer dar um pouco de mais. É um pouco mais característica dele para a função do time, principalmente para o ataque. Então, acho que é uma carência, assim, que o Palmeiras precisa encontrar uma necessidade, mas como mesmo o Abel falou, é jogador para chegar e jogar, né? Não sim, um jogador para compor, para ser mais uma aposta, acho que daí não tem necessidade. O Palmeiras já consegue se resolver com o que tem no momento.
É alguém para ser sombra mesmo, né? De um Luiz Adriano da vida. Ô Paulo, você lembra do Lucas Esteves na base bastante? Porque a gente tem um ex-companheiro aqui de podcast chamado Ciro Neto, que não gosta muito do Lucas Esteves. O Felipe Zito tuitou ontem sobre o Lucas Esteves, que não está entendendo a insistência nele. Você lembra dele na base? Eu lembro um pouquinho dele, eu gostava dele, tanto que o Fabrício aqui no podcast fica me zoando, que eu falei que o Lucas Esteves ia ser um bom jogador.
Não, mas peraí. Você gosta de todo mundo da base, que você não tem critério.
Não,
você
isso viu é, base é e
você já gosta.
Isso é mentira, mas tudo bem. Paulo, você lembra do Esteves?
Não, lembro perfeitamente do Esteves na base. Tanto que ele fazia uma dobradinha com o Lua Cândido na lateral esquerda em um determinado momento, e era exatamente o Lua Cândido que jogava mais ofensivo, como ponta mesmo. O Esteves sempre foi um lateral esquerdo fixo mesmo. Claro que ele é um lateral ofensivo, né? Ele vai atacar bastante mesmo, mas ele sempre ficou mais resguardado um pouquinho, atacando, claro, mas não era ponta, entendeu? Eu acho que na base ele foi um excelente jogador, não tenha dúvida, tanto que foi um dos que subiram, né, não à toa. E já puxando lá pro Verdão Info, fiz uma entrevista com ele em 2019, uma entrevista rapidinha que eu fiz com ele na saída de um jogo da base ali, e ele falou sobre um gol que ele fez contra o Grêmio. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi na Copa do Brasil de 2019 mesmo, se não me engano, Copa do Brasil Sub-20, né? Ele marcou um golaço de fora da área, encobriu o goleiro, assim, foi muito bonito. Ele bate muito bem na bola, não teve oportunidade ainda de acertar um chute ali no profissional do Palmeiras, mas é um jogador que para mim é bom jogador, porque eu falo mais voltado à base, né? Eu já assisti muitos mais jogos dele na base do que no profissional, apesar de profissional agora ser recente e tal, mas no profissional jogou fora
de tempo, acho.
É, mais tempo eu acompanho ele na base, né, e assim, ele jogou fora de posição no profissional, jogou pouco, sempre entra no segundo tempo, ou quase sempre, então eu ainda espero um pouquinho para criticar, ou até, a gente sempre lembra também do caso do Wesley, né, o Wesley atacante foi emprestado pro Vitória, depois voltou pro Palmeiras jogando muito, quem sabe um empréstimo pro Esteves nesse ano, para jogar uma Série B ou até uma Série A, não possa fazer bem para ele.
Eu acho que o caso do Esteves é, É um bom caso de empréstimo mesmo. Mais uma pergunta dos nossos ouvintes. Thiago responde essa. O Breno Almeida mandou o seguinte. Olá, amigos. Depois do acontecido com o Luiz Adriano, a diretoria adiantará as buscas por um centroavante? O Abel está visivelmente incomodado e a torcida está estranhando essa fala de falta de dinheiro. Thiago, a torcida é para estranhar essa falta de dinheiro? O Palmeiras acelerou a busca por um centroavante? Responde o Breno para a gente, por favor.
O Palmeiras está... Acho que a principal busca do Palmeiras nesse mercado é um centroavante. Já tentou... Teve a novela com o Borré, que acabou que não deu certo. Teve agora o Castellanos também, que também não foi para frente. A questão é a seguinte. O Palmeiras... obviamente, o Palmeiras fala, pô, 200 milhões em premiação. Mas o argumento que o Palmeiras usa é esses valores estão preenchendo receitas que foram prejudicadas na pandemia. Aí fala, pô, mas dá um jeito e tal. O Palmeiras poderia, talvez, se comprometer um pouco mais, fazer gastos ali que poderiam... Eles entendem que pode colocar em risco as finanças. É importante lembrar também que é o último ano de gestão do Maurício Gagliotti. Eu tô com a impressão de que ele não está querendo complicar as finanças aí para quem vai assumir o clube na temporada que vem. O Palmeiras certo. Já terminou 2020 com um déficit de 150 milhões por conta também da pandemia, por tudo que envolveu a temporada. Então, é óbvio que o Palmeiras não está... absurdas dificuldades financeiras, tem times que estão... Mas o Palmeiras está tentando ser o mais cauteloso possível, imaginando que, por exemplo, a previsão que se tinha era de que a partir do meio do ano voltaria a ter pelo menos uma parte do público, 30% do público nos estádios. E a gente está vendo que isso não vai acontecer. Então, é por isso essa cautela. O Zito até publicou ontem, o Palmeiras fez um acordo, por exemplo, da dívida do Wesley, que é um valor bem alto. O Palmeiras praticamente está contratando um outro jogador para pagar essa dívida, né? É uma dívida ao todo de quase 50 milhões. O Palmeiras já tinha um dinheiro bloqueado da venda do Moisés. Então, tudo isso influencia. E aí, óbvio que dificulta. Agora, vai caber ao Anderson Barros, à direção de futebol, à equipe de análise de mercado, de ser criativa, porque vai ter que contratar um centroavante. O Abel está deixando muito claro de que não vai dar para disputar a temporada toda, tendo apenas o Luiz Adriano, que é um jogador que é um bom jogador, mas tem suas limitações físicas numa sequência de jogos. Então, não vai ter jeito. Tudo bem, vai ter que ser com cautela, sem gastar muito, mas eles vão ter que ser criativos o suficiente para arranjar um jogador que, se não for para tirar a vaga do Luiz Adriano, pelo menos divida a responsabilidade ao longo da temporada.
Zito, você que publicou essa notícia, é uma linha tênue entre contratar uma sombra para um Luiz Adriano da vida ou arriscar um pouco e daqui a uns anos aparecer um Palmeiras pagará 48 milhões a ex-presidente do Cruzeiro por contratação de Wesley em 2012.
Né? Exatamente, é algo que o Palmeiras já vinha carregando. O Palmeiras já sabia que ia ter que pagar em algum momento. Teve toda aquela contratação do Wesley com a ajuda da torcida, que não deu em nada, e foi levando, e o que era, acho que perto de 21, 22 milhões, se transformou em quase 50, então você vê aí o estrago, né? Então acho que o compromisso financeiro que o Palmeiras vem tendo nos últimos anos é algo muito importante. Muito desse sucesso que o Palmeiras tem hoje é dessa reestruturação que começou em 2015, claro que ali iniciado com o empréstimo do Paulo Nobre para o clube, esse empréstimo já foi quitado, depois começou com esse investimento da Crefisa, e o Palmeiras tentando organizar as finanças, pagando muitas dívidas de gestões passadas. Isso era algo que já incomodava, já atrapalhava o planejamento do Palmeiras nos últimos anos. Então tem essa preocupação, é real, e o Palmeiras, a gente tem que lembrar que também o Palmeiras já tem uma outra dívida com a Crefisa relacionada a investimentos. Uma hora você vai ter que pagar tudo isso, né? Eu acho que essa coisa que o Palmeiras recebeu, 200 e poucos milhões em premiação, não vai ser revertido em reforço. O Palmeiras, como qualquer clube de futebol, passa por um momento de crise, deixou de arrecadar no mínimo 200 milhões de reais por causa de receita de bilheteria, sócio-torcedor, enfim, um monte de coisa que o clube não arrecadou em 2020, que provavelmente não vai arrecadar em 2021, porque o cenário é igual ou pior, né? Então, acho que ter um pouquinho ali de calma, acho que é necessário nesse momento, lembrando principalmente que o Palmeiras é o atual campeão da Libertadores e o atual campeão da Copa do Brasil. E se tivesse um acordo na temporada de 2020, vamos fechar só com o Paulistão, ia estar todo mundo feliz. Então, acho que tem que ter calma, acho que é um pouquinho de calma que acho que as coisas se acertam. Eu não vejo como um grande problema da diretoria. Acho que tem que contratar, precisa contratar, mas tem que ter esse compromisso aí com a parte financeira, que senão pode aí acabar faltando dinheiro para pagar salário, por exemplo. Aí é um problema muito maior que o Palmeiras vai ter que administrar.
Você tem amigos que ajudaram nessa vaquinha do Wesley?
Conheço alguns, viu?
Eu conheço alguns também. Paulo ajudou isso aí?
Eu não ajudei. Esse é um clássico, joguei na CEP, né?
Nossa, não, total. Demais, demais. Vamos falar agora da Supercopa do Brasil, amigos, trocar um pouco de assunto. Eu quero saber, para esse jogo da Supercopa do Brasil, quanto o Flamengo, adversário muito difícil, o Palmeiras vai ter que subir um pouquinho o nível, eu digo mais no nível da intensidade de jogo? Quem que responde, Thiago?
Henrique, só posso te interromper uma coisa antes? Óbvio. Só lembrando que a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, quase 3 horas da tarde, e a gente não sabe se vai ter o jogo, porque está uma guerra de liminar, lockdown, vai ter jogo, não vai ter jogo. Então tem ali uma disputa ali do Tribunal Regional Federal com o governo do Distrito Federal. Então a gente não sabe se vai ter jogo.
Vamos ver. Então vamos comentar, vamos achando que tem, jogo, é isso. Né? Achando que vai ter. Então, supondo que teremos o jogo, vai ter que aumentar a intensidade o Palmeiras para bater esse Flamengo, amigos?
Ah, vai. E não sei até se esse aumento de intensidade não passa até por a troca de alguns jogadores. Uhum. Eu não digo nem por, esse jogador não pode mais jogar, não é isso. Mas por essa questão de estar num reinício de temporada e ter tido um jogo agora, que acabou que foi um jogo pesado, porque uma correria, sempre atrás ali do Defensa, com dificuldades, e talvez seja melhor fazer algumas mexidas. Eu até falei depois da partida, e ainda acho que pelo menos um dos volantes eu colocaria um dos garotos, se for Felipe Melo, talvez Felipe Melo e Patrick de Paula, ou se de repente o Abel entender que, pensando também no jogo, porque tem jogo, teoricamente tem jogo da Recopa, se der tudo certo vai ter jogo da Recopa na quarta que vem, né, para decidir o título na volta também em Brasília. Então, de repente, se colocar Danilo e Patrick e aí usar Felipe Melo e Rafael no outro jogo para ter um tempo também de preparação, eu acho que passa muito por esse setor. O ataque não vai ter muito o que fazer, vamos ver se o Luiz Adriano vai conseguir a liberação depois de contrair a Covid a tempo. Ele tem feito treinos à parte, né? Tá fazendo treinos em casa, agora sim ele tá isolado, agora ele tá cumprindo isolamento. Então vamos ver se o Luiz Adriano vai ter condição, senão o ataque vai ser mais ou menos a mesma coisa. E também não imagino que o Abel vai mexer na defesa, principalmente a dupla de zaga, não imagino que vai fazer uma troca agora. Então passa muito por uma mudança, eu acho que ali entre os volantes, para ter certo. esse ganho de intensidade. Acho que o Palmeiras precisa ter uma intensidade um pouco maior em relação à partida da Argentina.
O arroba Thiago Azevedo mandou essa pergunta pra gente também. Para não ser engolido pelo meio do Flamengo, a melhor opção seria Felipe Melo, Danilo e De Paula, Zito, Paulo, quem que responde essa?
Deixar o Paulo. O Paulo é convidado, pode. Ele tem prioridade.
E aí, Paulo? Não,
Mas eu acho que sim. Eu acho que, como o Ferrer estava falando, passa muito sim pela mudança de algumas peças para ganhar intensidade. O Flamengo está jogando há muito tempo já com o time principal. Tudo bem que jogando o Campeonato Carioca, mas está jogando, né? Então está pegando entrosamento de novo, aquela coisa. Tudo bem, o time do Flamengo já é muito entrosado e está pegando cada vez mais entrosamento, jogando juntos. E, enfim, uma mudancinha ou outra sempre tem ali, né? Agora, mais recentemente, o Arão está jogando na zaga, tem uma outra coisa de diferente, mas o time base é o mesmo já desde 2019, né? E o Palmeiras vem jogando, vem mudando algumas vezes, algumas peças, e precisa encontrar um jeito de jogar contra o Flamengo domingo, senão vai sofrer, e o jogo foi desgastante dessa quarta-feira, deve ser desgastante quarta-feira que vem, se a gente tiver o jogo também. Então o Abel certamente vai mudar algumas peças, vai colocar um meio campo mais leve, não tenho dúvidas, precisa ver qual atleta ele vai escolher para isso, mas certamente um dos garotos. E na frente eu tenho quase a certeza, tenho a impressão assim, que o Wesley vai jogar, né? Eu acho que está descansado, não sei se está 100%, mas se viajou e ficou no banco, provavelmente estava 100%, né? Então não jogou, não sei porquê, mas para domingo, descansado, e é um jogador ótimo para mim, um cara que rabisca, um cara que vai para cima, tem o drible, tem a finalização, eu tenho quase certeza que ele vai ser titular no lugar, não sei de quem, talvez o Breno Lopes, pode ser do William, mas vai jogar o Wesley, isso já torna o time mais leve, mais ofensivo, talvez até, e somado isso à mudança lá no meio campo com algum moleque da base, alguma coisa assim. Da base não, né? Já tá consolidado o Patrick, o Danilo. Mas eu acho que vai entrar sim.
É um show. Zito, esse jogo contra o Flamengo é um jogo de ânimos à flor da pele, né? Porque o Flamengo tá com aquele gostinho amargo de ter visto o Palmeiras campeão da Libertadores no Maracanã. O Palmeiras também tem um gostinho contra o Flamengo, por causa dos últimos anos. É jogão, né?
Sim.
Claro.
Sim, não, sim, é uma rivalidade muito criada dos últimos anos, por causa que são os dois principais times do Brasil disputando os principais títulos, né? Em 2016, o Palmeiras teve o Flamengo na disputa do título, quando começou aquela brincadeira do cheirinho, que o Flamengo estava aproximando, cheirinho de campeão, e o Palmeiras venceu. Depois, em 2018, o Palmeiras também teve o Flamengo como rival na disputa pelo Brasileiro, junto com o Santos, né, em 2016, 2018. Depois, o Flamengo dá o troco no Palmeiras em 2019. 2020, os dois disputando também fora de campo, né? Muito desses anos, a gente vai lembrar de briga da diretoria do Flamengo contra torcedores do Palmeiras no Allianz, briga de discussão, né, de camarote, aquelas coisas, acusações, o Palmeiras convocando uma entrevista coletiva para falar de erros de arbitragem em jogos do Flamengo. O ano passado teve aquela questão do joga ou não joga, no jogo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, é uma rivalidade que também, eles não rivalizam apenas dentro de campo, mas também pela melhor gestão, melhor administração, os clubes mais ricos do Brasil. Então é sim um jogo legal, e eu estive em Brasília para ver o Palmeiras e Flamengo em 2016, quando o Palmeiras venceu por 2-1, gols do Gabriel Jesus e do Jean de pênalti, se não me engano, e ali eu fiquei muito surpreso com a torcida do Palmeiras em Brasília, sim, que foi maioria no estádio, e a gente lamenta que infelizmente eles vão, sim, talvez, eles se enfrentem no domingo em Brasília, mas sem torcedor. Se tivesse torcedor, pensando apenas na festa dentro de campo e não naquelas cenas de violência que também ocorreram naquele dia com briga de torcida, isso a gente tenta deixar totalmente no passado, mas seria um jogo bem legal, um espetáculo bonito, que são os dois principais clubes do Brasil, sem dúvida hoje.
Zito, eu ia tentar terminar pedindo palpites aqui, mas eu tô com a TV ligada aqui do lado do Seleção. Eles colocaram a nota que o GE acabou de subir aqui, eu vou ler para vocês, que tem muito a ver com esse jogo. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região derrubou, no início da tarde desta quinta-feira, a decisão que suspendia o retorno do lockdown no Distrito Federal. Com isso, volta a valer a determinação que proíbe atividades consideradas não essenciais, como a realização de eventos esportivos. O governador do DF disse que vai recorrer, ou seja, a notícia de agora, assim, subiram a 14 minutos. A
princípio, não sabemos se vai ter jogo.
Não sabemos se terá jogo. A princípio está.
Neste momento não, né?
Neste momento não tem. O governador Ibanez Rocha vai recorrer, e isso aí a gente vai ver mais para frente, né? Tá faltando poucos dias para a final mesmo, né? Tá faltando bastante. Dá é tempo difícil, ainda, né, de resolver isso, né? São só 2 dias. Mas
não, assim,
acho que nem dá para pedir palpites, né?
Não, acho que não. E assim, é só um time do Rio, um time de São Paulo indo jogar em Brasília. Quase não tem nada a ver com logística, viagem, assim, não tem nada.
A situação
é bolha
atual,
de Covid, exatamente. É bem simples, é bem simples.
Pro Palmeiras também tem a questão de permanecer lá para jogar na quarta, então tem mais isso também. Né?
Tem isso também, exatamente. Será que esse jogo também pode ser cancelado da Recopa? Então, isso a gente vai ver mais para frente. Não vou pedir palpites aqui, só vou encerrar mesmo o podcast, porque a gente está chegando a quase 40 minutos de gravação. Paulo, muito obrigado pela participação. Deixa aí as redes sociais do Verdão Info, as suas redes sociais.
Obrigado vocês pelo convite, eu tô lá no Verdão Info, no Instagram é verdão.info, vocês vão achar lá com certeza, tem o YouTube também, se vocês buscarem por canal Verdão Info, tem lá entrevistas, tem lives, estamos na época de live agora, né, muitos convidados interessantes passaram por lá, desde ex-jogadores até a molecada da base, e enfim, vocês vão encontrar muita coisa legal lá, debates, opiniões. E, enfim, minha rede social pessoal é Paulo Marangoni, né? Paulo Marangoni 2, no finalinho, lá no Instagram. E aí vocês me encontram por lá também, sempre falando de futebol, Palmeiras mais especificamente, mas gosto muito de futebol em geral também. Obrigadão, Ferri, Totti e o Zito. Gostei muito de participar. Precisando, estamos sempre aí.
Show demais. É, Zito, qualquer dia a gente chama o Paulo para falar mais de base também, né?
Vamos fazer.
Falar um pouquinho de base.
Vamos fazer, bem legal. Obrigado, Paulo, Henrique, Thiagão. É, foi um prazer conversar com vocês sobre Parmeira mais uma vez, mas é uma boa ideia, Henrique. Fica já o convite para a gente fazer um só sobre base. Quem sabe, quem pode ser as novas joias do Palmeiras aí para o futuro. É legal, boa, bem bolado.
Legal.
É isso, valeu, Thiagão.
Valeu, Henrique, Paulo, Zitão. Foi um prazer e até a próxima.
É isso, amigos. Então a gente volta na próxima segunda-feira, ou talvez antes, por que não, repercutindo a final ou não da Supercopa e projetando a volta da Recopa ou também não da Sul-Americana. Isso a gente só vai saber mais pra frente. Você nos escuta em ge.globo/podcasts, na Globoplay, no Spotify, no aplicativo da Globoplay, né? No Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e no Pocket Cast. Muito obrigado pela audiência de sempre. Ainda estou devendo uma vinheta nova deste programa. Sei disso. E partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!